Uśpiew jemi.
Express Cultura.
Olá a todos, boa tarde, agora 12:29, quase 12:30, estamos perigando para chegar no 12:30, começando mais um Express Cultura no começo da semana, a gente já começa o programa com aquela energia extra, a gente passar bem esta semana. Começando com os boa tardes, vamos começar com o meu amigo da técnica, o cara que sabe tudo de música, Mário Brother, boa tarde.
Boa tarde, Khaled, tudo bem?
Tudo ótimo, brother. Agora, o menino que fez aniversário ontem, né, tá se tornando um jovem adulto.
Eu não sou mais um menino.
Não é? Hugo Luque, quantos anos?
23 aninhos.
Ah, já pode ser preso, é isso aí.
Muito boa tarde. Começamos a semana aqui, ó, correndo risco.
Muito bem. Ô, meu amigo Hugo, como que faz pro pessoal entrar em contato com a gente, pra te dar parabéns, pra dar alguma dica cultural?
Olha, Khaled, pessoal, pode ligar pra gente, tá? O nosso telefone é o 3315-4660. A gente também tem e-mail, é o expresscultura@usp.br, express com dois S, vale lembrar. E o nosso Facebook e o nosso Instagram, Express Cultura.
Muito bem, então com esses dados aí em mãos e sabendo também que se você perder esse programa, ele estará na íntegra em ribeirão.usp.br. A gente começa então as dicas culturais, agora 12:31.
Express Cultura. Entrevista.
Até o dia 19 de maio, é possível visitar a exposição 43 anos de Neurociência e Arte, construindo pluriversos integrando múltiplos saberes, no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina e artista plástico Norberto Cairasco, que me contou da sua relação com a arte.
Eu posso falar assim, por mim como pessoa, indivíduo, que desde sempre gostei de desenhar em particular, gostei sempre de arte, claro. Nasci na Colômbia e um país que, como o Brasil, é rico nessa pluralidade de manifestações de arte e cultura. Então, quando eu comecei a fazer os meus estudos de colegial mesmo, depois na graduação, e na pós-graduação, sempre o desenho, em particular, ficou impregnado nos meus trabalhos, relatórios, rabiscar o tempo inteiro. Quando entrei na pós-graduação, e por isso a exposição tem o nome 43 anos de Neurociência e Arte, se inicia em 80, quando eu cheguei na pós-graduação do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina aqui da USP, eu sempre desenhei nos meus relatórios, nos meus cadernos de anotações, no meu dia a dia, até para espairecer, para... A partir de um certo momento eu entendi que isso era parte da minha vida, então não tinha por que dissociar academia, ciência de arte. E com o tempo eu passei a impregnar então o laboratório onde hoje eu trabalho como pesquisador, isso já aconteceu na Colômbia, com essa questão da valorização da estética. Então valorizar essa parte estética da ciência e não apenas a parte racional numérica, para mim é um objetivo gigante. Se a poder incorporar essas duas coisas. Então, posso dizer que, literalmente, na minha vida inteira, eu sempre juntei essas coisas. Isso hoje eu vejo o quanto faz bem para a minha saúde mental, para a minha percepção de mundo, que é muito mais plural do que apenas a visão científica. E nesse sufoco de fazer ciência, no sentido da ansiedade que produz, a expectativa do dado que aparece, e às vezes nem sempre como esperado mesmo, a arte auxilia demais.
O professor nos contou como a arte pode ter um papel terapêutico.
A arte é terapia. A arte se usa tecnicamente como uma terapia, como uma das terapias. E aí vale música, literatura, desenho, pintura, etc. E tem ícones, obviamente, do uso da arte para, inclusive, revelar esse interior nosso. Tipo, Eunice da Silveira, que é uma ícone nessa história, uma psiquiatra alagoana, anos 40, 50, nós... antigos manicômios, infeliz nome, né, dos hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro, onde ela, através da expressão artística das pessoas que estavam ali, encurraladas, perdidas, depositadas literalmente naquele cenário, ela recuperou deles o interior que raramente teria saído, né, à exposição das outras pessoas se não fosse pela arte. E eu acho que as pessoas que fazem arte, elas têm um outro olhar do mundo. E se isso se conjuga com a ciência, certamente é um olhar mais complexo, talvez mais próximo do real, que é exatamente complexo. E achar que na universidade, nos institutos de pesquisa, na academia, não há espaço para arte, porque se faz ciência, eu acho que o impasse é gigante para a humanidade.
Misturando diversas técnicas, o professor Cairasco apresenta uma exposição que comunica a arte com a neurociência.
Então, inicialmente, como eu disse, embora eu sempre gostei de desenhar, então o desenho era tipo, muito às vezes cópia de uma foto, ou talvez um objeto, ou mesmo na natureza. Com o tempo, as técnicas permitem que você, por exemplo, fotografe e faça uma distorção. É que você use uma ferramenta convencional, um lápis, uma caneta, um pincel, uma tinta, um guache, ou eventualmente desenhe no próprio modo, digamos, digital. Desenhar com um iPad, né, com um tablet, com uma caneta digital. Incorporar aquilo que aparece tecnicamente como interessante e nos permite fazer elaborações mentais abstratas, algumas que você deve ter visto, psicodélicas mesmo, para o tratamento que a gente pode fazer do seu próprio corpo e a sua mente, do uso da nossa neuroquímica via as artes. Eu tenho prazer olhando para alguma coisa, eu tenho prazer sexual, eu tenho prazer emocional, eu tenho prazer diante de um objetivo que eu atingi. Eu acho que quando você mobiliza áreas, regiões, redes cerebrais e a nossa própria neuroquímica, dopamina, serotonina, ocitocina, são substâncias que geram prazer, que geram... Eu acredito que desenhando eu mobilizo muita dessa substância, isso me dá muito prazer. Ou seja, se eu puder fazer isso, em lugar de me tratar com uma droga ou ser tratado com uma droga, por que não? Obviamente com parcimônia, com técnica, com acompanhamento de profissionais na área. A psilocibina, a ayahuasca, a cannabis medicinal, enfim, são substâncias naturais que estão produzindo efeitos importantíssimos, interessantes, e o conhecimento delas é milenar. Os eventos que eu comentei agora da Anísia da Silveira são eventos que mostram o quanto esse potencial da pessoa interior ou intracerebral ou das redes nossas, ele é muito grande. Então acho que é esse cenário maior dessa interação ciência e arte, acho que traz à tona a nossa humanidade plena, no sentido de corpo, mente, mas não ter arte, não ter filosofia, não ter história em estruturas acadêmicas como as nossas, obviamente que é um erro gigante e o impacto para a sociedade é absolutamente claro.
Além da visita às obras, vão acontecer outras atividades.
Iniciou uma disciplina de pós-graduação chamada Divulgação Científica e Popularização da Ciência. E a disciplina inteira está acontecendo aqui no cenário da exposição, justamente para criar um ambiente interessante para essa discussão. Normalmente as disciplinas de pós-graduação elas têm um período para inscrição, matrícula. Mas, nesse caso, a gente abriu para que pessoas interessadas pudessem participar de alguma dessas aulas e, eventualmente, ganhar, ao se inscreverem no próprio IA, um certificado daquela atividade daquele dia. Então, não é necessariamente a disciplina, mas o fato que estavam discutindo, inclusive ali incluo os professores Guilherme Lucas e Eliane Comoli, que são meus colegas da neurofisiologia, do Departamento de Fisiologia, nós três que estamos ministrando essa disciplina. No dia 19 de maio, nós teremos atividades em dois ambientes, com o professor Márcio Flávio Dutra Moraes. Ele é um professor muito, muito interessante, a sua formação é bem eclética, ele é formado no ITA, engenheiro então da área aeronáutica, eletrônica, enfim, e ele é professor de fisiologia no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFMG. E atualmente o presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia. E nós convidamos ele para vir aqui, então, nessa sexta-feira, 19, de manhã estaremos com ele no prédio central, no anfiteatro Pedreira de Freitas, falando de ciência como projeto de Estado. E de tarde, justamente encerrando a nossa exposição, ele estará discutindo conosco esse cenário de ciência dentro de um ambiente mais humano.
O Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão fica no Balão Central, no antigo prédio do Santander, aqui dentro do campus da USP. Mais informações, 3315-0368.
Entrevista.
Muito bem, então essa foi a entrevista com o professor Norberto Cairasco. Vocês têm até o dia 19 de maio, então, duas semaninhas, né? Essa e mais uma, para visitar essa exposição dele, que fala de artes e também de neurociências. A gente vai aproveitar essa temática do cérebro para ouvir Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico. Daqui a pouco a gente volta.
Quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não manda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo. Vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. De carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo um cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz quase tudo, quase tudo.
E este foi Gilberto Gil com Cérebro Eletrônico, né? Na era da inteligência artificial, essa música aí está muito atual, não é? Essa música é do Gilberto Gil, meio-dia 43 agora.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Vamos partir então para as dicas culturais de hoje. O meu amigo Hugo Luque está com uma... É dica de exposição, Hugo?
É isso aí, Khaled. A gente estava falando de exposição agora, né, do professor Cairasco. E ainda falando de arte, uma exposição que chega ao fim nessa semana é Topo Escape. Essa exposição ocupa as paredes do Espaço Escada até sexta-feira dessa semana, né? E apresenta aí diversas pinturas das artistas Marcela Novaes e Renata Padovan. Essa exibição tinha data prevista para ser encerrada na última semana, mas o Espaço Escada decidiu prorrogar, então é uma boa notícia para quem ainda não conseguiu visitar o espaço, que é um novo local de arte aqui em Ribeirão Preto, e acabou de completar um ano no último mês de abril. A visitação é gratuita, vai até então, como eu disse, sexta-feira. E o horário é das 2 horas às 5 e meia da tarde. Então só no período da tarde você pode visitar o Espaço Escada, das 2 às 5 e meia. A escada fica ali na rua Campos Salles, número 315, no centro.
Muito bem, muito bom você passar essa dica, que creio que muita gente não conhece Espaço Escada. Então vai lá, aproveita para conhecer o espaço, já visita então o Topo Escape. Continuando então com a parte da Artes Plásticas, o MARP, Museu de Arte de Ribeirão Preto, e também a Secretaria da Cultura e Turismo aqui de Ribeirão Preto, divulgaram os 35 selecionados para a 20ª edição do programa Exibições. Esse projeto traz obras de artistas de todo o Brasil e até mesmo do exterior, né, para o espaço do MARP. Essas mostras acontecem então entre o dia 27 de maio e 7 de julho, e no dia de abertura o MARP também vai promover um bate-papo com os participantes do programa Exposições 2023. Essa conversa é aberta ao público e vai ter mediação de Newton Campos, que é o responsável por diversos eventos e também a curadoria do museu. O MARP, para quem não conhece, fica na rua Barão do Amazonas, 323, ali bem no centro de Ribeirão Preto, né? Ali faz parte ali do quadrilátero, né? Aquela parte famosa de Ribeirão, que tem o Pinguim, que tem a Praça 7, né? A Praça 15, que tem o Teatro Pedro II, enfim, né? Ele fica de frente para o Teatro Pedro II, só que atravessando as duas praças, né? Do outro lado da rua.
E o Arteia foi inaugurado em Ribeirão Preto no último sábado. É mais um espaço cultural que busca promover integração na cidade e que, apesar de recém-aberto, já tem várias atividades. São oferecidos cursos de teatro, canto criativo, que para quem não sabe é a arte de se comunicar por meio do som, além de yoga e reiki. Reiki, né?
Reiki.
Reiki. Reiki é uma técnica terapêutica que busca restabelecer o equilíbrio do corpo. Essas atividades no Espaço Arteia são pagas e têm diversos horários disponíveis. O Arteia fica ali na rua Doutor Paulo Tinoco Cabral, número 230, no Jardim São Luís.
Muito bem, o Hugo falou de uma novidade, agora eu vou falar de algo que já é tradicional aqui na nossa cidade, que é a Roda de Choro, toda segunda-feira, que acontece ali na Praça 15, bem embaixo ao relógio, às 8 e meia da noite, né? O encontro acontece, então, como eu falei, embaixo do relógio da praça, ali de frente para o Teatro Pedro II, e quem quiser assistir ou até mesmo participar, é só chegar até lá, é livre para todos os públicos, gratuito, e vai até às 11h30, às 11 da noite, né, na Praça 15 de Novembro.
Esse aí, Cléo, é bem legal porque tem muita coisa ali no centro, né? Hoje, por exemplo, o Espaço Escada não abre, mas amanhã dá pra pessoa, por exemplo, visitar o Espaço Escada, visitar o MARP.
Exato.
Dá pra pessoa hoje ir ali na Roda de Choro, dá pra conhecer o centro. Quem não conhece muito bem o centro, dá pra passar lá, né? Tem muita coisa pra
Tira
fazer.
Tira uma tarde pra fazer isso, né? Pra fazer esse circuito centro, né? Os espaços culturais. Vale bastante a pena. Entra ali também no como que chama? No Palace, né?
Isso,
que
Palace.
Sempre tem bastante coisa. A biblioteca, assim, a Junqueira.
Nossa,
também.
É verdade. Tudo ali perto.
Fiquem à vontade para conhecer a parte cultural do centro de Ribeirão Preto.
É isso aí. A gente falou de Chorinho agora, né? Choro da Casa. O Bar do Chorinho, outro espaço, recebe hoje no projeto musical Segunda de Lei o grupo Samba Bom. Esse grupo é formado por Caconde Júnior, Jean Ramos, Evan Santos e Wilke Borges. O quarteto se apresenta às 7h30 da noite, couvert artístico é R$10 e o Bar do Chorinho fica na rua Daniel Kujalski, 588, no Jardim Macedo.
Muito bem, antes da gente tocar uma música aqui para quebrar o bloco, eu vou lembrar a vocês que ainda está rolando a promoção do Forró da Lua Cheia, né, no nosso Instagram, que é o @expresscultura. É só você ir lá, seguir a nossa página e marcar no comentário da publicação da promoção, né? Três nomes de amigos, conhecidos, enfim, pessoas que você quer ver no forró, que você acha interessante que estejam no Forró da Lua Cheia 2023. Lembrando que o forró acontece de 8 a 11 de junho em Altinópolis, ali no Hotel Fazenda Vale das Grutas, e vai ter Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Nath Roots, Marina Sena, Lia de Itamaracá, Elba Ramalho, Black Alien, Falcão, Leci Brandão e muitos outros nomes. Então, pode falar.
O college tem também atrações de Ribeirão Preto, hein? Tem Canavieira, tem a banda Maria Orfina, é bem legal. Pessoal de Ribeirão em peso lá.
É sempre bom relembrar isso, e é uma atitude muito legal do Forró da Lua Cheia de valorizar os artistas locais, né? Então colocar bandas locais também para tocar, para dividir palco com bandas maiores, é sempre bom, é muito legal, é bom para todos. Então lembrando, o próximo sorteio nosso é dia 17 de maio, e depois no dia 1º de junho a gente sorteia mais dois pares de ingressos. Agora, dito isso, vamos de música, vamos com Bebeto, a música Menina Carolina, daqui a pouco a gente volta.
Encontrei a Carolina, aquela menina linda que me fez sonhar. Naquela tarde de domingo, quando me perdi no seu olhar, perdido de amor por Carolina, sozinho pelas noites eu vaguei. Só depois de tanto tempo, menina Carolina, eu te encontrei. Sou feliz e agora vou cantar. Eu vou amanhecer no azul do seu olhar. E como vai ser lindo a gente se amar. Sou feliz e agora vou cantar. Eu vou amanhecer no azul do seu olhar. E como vai ser lindo a gente se amar.
Muito bem, esse foi Bebeto, Menina Carolina, essa música do Seu Jorge e também do José Bedeur. Agora meio-dia 53.
Express Cultura
107,9.
É, você que gosta de soul music, essa música foi pra você. Né? A gente tem bastante coisa boa, né, na música black brasileira que o pessoal não conhece. Ô, brother, vamos falar umas dicas aí. Gerson King Combo, Clube do Balanço.
Simonia, Wilson Simonal, Banda Black Hill.
Cassiano.
Hildon.
Que mais?
Poxa, tem...
Tem muita coisa.
Originais do Samba, né, que levava uma swingueira também. Clube do Balanço.
É isso aí, tem
Jorge Benjor.
Jorge Ben, o, né? A Tim Maia, enfim.
A gente já, Ed Mota.
A gente já vai para os mais, né, conhecidos. É, pessoal, pesquisem a música brasileira, tem muita coisa, né? A gente ajuda aqui na Rádio USP, a gente tenta ser o mais diverso possível, mas também vale ali dar aquela pesquisada, jogar no Google, jogar no Spotify. Você faz isso, Hugo?
Como disse aqui o Gilberto Gil, cérebro eletrônico, né?
Cérebro
a gente tem que usar esse cérebro eletrônico a nosso favor.
É isso aí. Hugo, hoje é dia de aniversário.
E não é meu.
É, o seu foi ontem, Sim.
É, então hoje, 8 de maio, é aniversário da atriz Beth Faria, que completa 82 anos de idade. Nascida no Rio de Janeiro, em 1941, Beth se destacou durante as décadas de 1970 e 80, principalmente quando protagonizou várias novelas e participou do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, campeão de bilheteria por muitos anos no Brasil, com o papel da cantora Lenisa Maier. Esse filme, Dona Flor e Seus Dois Maridos, foi lançado em 1976 e só perdeu a liderança na bilheteria brasileira em 2013, recentemente, passou muitos anos aí na liderança, quando foi superado por Tropa de Elite 2. O trabalho mais recente da Beth Faria foi como ela mesma, numa participação especial na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Então, nossos parabéns para Beth Faria, é que é quase minha irmã gêmea de anos diferentes.
É isso aí, um ícone aí da, né, da teledramaturgia brasileira, Beth Faria, marcou gerações, né, grandes atores e atrizes, né, vieram com ela, vale muito a pena a gente lembrar. Ô, brother, dá pra gente tocar uma musiquinha ainda? Vamos então, essa música foi parte da trilha sonora do Dona Flor e Seus Dois Maridos, é a música O Que Será, que é do Chico Buarque, a gente vai escutar na voz da Simone? Na voz da Simone, vamos lá.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será o que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será o que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desembestar? E todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
Aí, Essa foi a Simone tocando O Que Será, de Chico Buarque, agora é 12h59. O Express Cultura vai chegando ao fim. Hugo, muito obrigado.
Obrigado eu, Kaled. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Mário. Até amanhã. A gente volta, então, amanhã com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Express Cultura.